Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News. Neste sábado, 1 de março, a gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet. E partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Papa tomou café da manhã hoje e teve uma noite tranquila no Hospital Gemelli de Roma. Boletim de ontem apontou crise isolada de broncoespasmo e início de ventilação mecânica não invasiva. Na Praça São Pedro, vigília de oração com o Cardeal Fernandes, confiemos a saúde do Papa ao olhar materno de Maria. A oração do terço de hoje pela recuperação de Francisco será conduzida pelo cardeal Guggerotti dentro da Basílica por causa da chuva. Os canais do Vatican News transmitem ao vivo às 5 da tarde. E hoje é dia de reflexão do cardeal Orani João Tempesta sobre os dias de carnaval e o tempo da quaresma. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora. A noite foi tranquila e o Papa mantém seu repouso, informa a sala de imprensa da Santa Sé na atualização da manhã deste sábado, 1 de março, sobre o estado de saúde do pontífice, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli de Roma. No boletim divulgado na noite desta sexta-feira, o Papa passou a manhã do dia alternando fisioterapia respiratória e oração na capela, recebendo a Eucaristia, quando, no início da tarde, apresentou uma crise isolada de broncoespasmo, que, no entanto, resultou em um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório. O Santo Padre foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas. Ainda foi informado que o pontífice permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas. O prognóstico ainda permanece reservado. Serão necessárias de 24 a 48 horas para avaliar as condições clínicas do Papa após essa crise isolada de broncoespasmo. Graças à ventilação mecânica não invasiva, os valores da troca gasosa voltaram aos níveis anteriores à crise. Como ainda informado, o Papa Francisco não teve mais crises depois do broncoespasmo de ontem. Na manhã de hoje, deste sábado, ele tomou o café da manhã, além de um café, e leu alguns jornais. A situação continua complexa e o prognóstico reservado. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Uma invocação simples, mas cheia de significado, que atravessou os anos do pontificado do Papa Francisco como um fio firme e tenaz. Também na noite de 28 de fevereiro, ela ressoou nos corações dos fiéis que se aglomeraram na Praça São Pedro, reunidos em oração, com esperança e devoção na sequência das contas do Rosário. Uma oração que o pontífice guarda no coração, com o desejo de que vá além de si mesmo, elevando-se também por todos aqueles que, neste momento dramático e de sofrimento particular do mundo, carregam o pesado fardo da guerra, da pobreza, da doença. A eles o Papa se une em oração. Essas são as palavras do cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que conduziu a oração mariana pela saúde do Papa Francisco, precisamente sob o olhar da mãe da Igreja, cujo ícone também vigia o momento de oração na noite. Cardeais, sacerdotes, religiosas, fiéis leigos de diferentes partes do mundo, percebe-se um terço ao lado de uma bandeira do Brasil. Alguns jovens, o povo de Deus, com suas múltiplas diversidades, entrelaça suas vozes em uma única melodia de fé, meditando sobre os mistérios dolorosos. Do trecho do Evangelho ao Pai Nosso, passando pelas dezenas da Ave Maria, a oração se alterna com silêncios carregados de devoção, olhos fechados, absortos ou abertos, fixos no ícone mariano, cuja luz parece envolver os fiéis em um segundo abraço, além do solene abraço da colunata de Bernini. Cristo diante de Pilatos, a flagelação e a coroação de espinhos até o Calvário e, por fim, até a cruz. A contemplação da dor se reflete no céu noturno de Roma, onde a escuridão dá lugar à abençoada esperança, invocada antes da oração final, oremos pro pontífice. Essa esperança é luz, como o reflexo dourado na fachada da Basílica de São Pedro ou as velas que alguns fiéis seguram em suas mãos. É a meta para a qual os fiéis caminham juntos, idealmente unidos, mesmo quando, terminado o terço, cada um retoma o caminho de volta para casa. A oração do terço de hoje será conduzida pelo cardeal Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, dentro da Basílica de São Pedro, em virtude do mau tempo em Roma. Será a sexta noite de oração pela recuperação da saúde do Papa Francisco. A vigília, como todos os outros dias, será transmitida ao vivo em italiano pelos canais do Vatican News. A Ave Maria com o Papa e pelo Papa. Neste domingo, 2 de março, às 8h15 da manhã do horário italiano, antes da largada da meia maratona Roma-Óstia, a Atlética Vaticana dará voz aos sentimentos do mundo esportivo rezando, com simplicidade, na própria rua, pela saúde do Papa Francisco internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro será na Piazzale Pierluigi Nervi, em frente ao Palazzo dello Sport, ao lado da escultura Novecento de Arnaldo Pomodoro. No estilo da Atlética Vaticana, a Associação Poliesportiva Oficial da Santa Sé, a oração do maratonista e a Ave Maria serão recitadas para o Papa e, de acordo com suas intenções, com um pensamento especial pela paz, onde quer que haja guerras, mesmo as esquecidas. Além disso, no dia 15 de março, véspera da Maratona de Roma, a missa do maratonista e esportista no Ano Santo será celebrada no final da tarde na Basílica Araceli, no Monte Capitolino, em Roma.
O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias informa que na quarta-feira de cinzas, 5 de março, dia que marca o início da quaresma, às 16h30 locais, o cardeal Ângelo De Donatis, penitencieiro mori e delegado do Papa Francisco, presidirá a liturgia estacional na Igreja de Santo Anselmo, no Aventino, em Roma, seguida da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina. A procissão contará com a presença de cardeais, arcebispos, bispos, monges beneditinos de Santo Anselmo, padres dominicanos de Santa Sabina e alguns fiéis. No final da procissão, será celebrada a missa na Basílica de Santa Sabina com o tradicional rito de imposição das cinzas. O evento será transmitido pela Rádio Vaticano, Vatican News, em português, a partir das 12h30, no horário de Brasília.
Secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais do Vaticano reitera a posição da Santa Sé, que Gaza continue sendo casa dos palestinos. Os detalhes com Raimundo Lima.
Apesar da devastação e das ruínas em que se encontra, Gaza é a casa dos palestinos que por gerações nasceram e viveram ali e que naquela terra querem permanecer para reconstruir suas vidas. Não podemos ir contra isso. Essa é a reflexão do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais, na primeira parte de uma longa entrevista à revista América, fundada pela Companhia de Jesus nos Estados Unidos, concedida na semana passada, depois de participar da Conferência Anual de Segurança de Munique. Respondendo a uma pergunta sobre a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reassentar os palestinos da faixa de Gaza em outros lugares, o prelado lembrou quantos deles ou seus ancestrais mais próximos já foram forçados a deixar propriedades que tinham em outras partes da Terra Santa. Não é justo, continuou o prelado, dizer que eles são um problema. Eles são pessoas e devem ser tratados como tal, agindo de maneira respeitosa em relação a eles e à sua dignidade como seres humanos, sem nunca esquecer o enorme sofrimento que passaram e estão passando dia após dia. Diante de uma proposta como essa, ficamos sem palavras, declarou o arcebispo Gallagher. A posição da Santa Sé, reiterou ele, permanece sempre a mesma, uma solução de dois estados, um israelense e um palestino. Há muito tempo, e portanto mesmo antes deste conflito recente e horrível, após os eventos atrozes de 7 de outubro de 2023, a Santa Sé apoia este princípio dentro da comunidade internacional e o fez mesmo quando muitos outros o estavam descartando. Olhando para hoje, é bastante óbvio, observou o secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, que a possível realização está em questão, porque a situação nos territórios palestinos da Cisjordânia também é extremamente grave, séria. Se houvesse uma anexação dos territórios da Cisjordânia por Israel, seria muito difícil imaginar como poderia haver alguma esperança no futuro próximo de realizar uma solução de dois estados. A Santa Sé, observou ao mesmo tempo, continua apoiando um cessar-fogo total, a libertação de todos os reféns, a proteção dos civis e o pleno respeito ao direito humanitário internacional, assim como a reconstrução de Gaza, a estabilização da situação nos territórios palestinos da Cisjordânia e o respeito pelo povo palestino nessas áreas. No entanto, a perspectiva continua sendo uma solução para o conflito entre israelenses e palestinos. Mas, segundo ele, a resolução da questão palestina está no centro de muitos dos problemas do Oriente Médio, que se trate da Síria, Líbano ou outras partes da região. Instado a deter-se sobre a atenção do Papa na questão israelense e palestina e seus constantes telefonemas para a comunidade católica em Gaza e seu pároco, sobre os quais a revista relata críticas de alguns líderes israelenses e judeus, o arcebispo Gallagher lembrou como Francisco sempre tentou fazer-se chegar a ambos os lados desse terrível conflito. É verdade que ele busca telefonar para a paróquia de Gaza todas as noites para falar com os padres e receber notícias das pessoas que vivem lá, relatou, citando um gesto muito apreciado. Mas, recordou o arcebispo Gallagher nesta parte de sua conversa com a revista América, na qual também respondeu a outras perguntas, desde a saúde do Papa até as viagens, o pontífice também recebeu muitas das famílias dos reféns, além de escrever uma carta a seus irmãos e irmãs judeus em Israel e uma missiva aos católicos do Oriente Médio. Tentou, portanto, ser um pastor para todos. A reflexão do vigário da Custódia Franciscana da Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, sobre as vidas destroçadas das duas crianças israelenses barbaramente assassinadas em Gaza e sobre a morte de 6 bebês na faixa de Gaza devido ao frio. As crianças são iguais em todos os lugares e em todos os lugares têm direito ao respeito, tanto na vida quanto na morte. Segue a reflexão do padre Frei Ibrahim Faltas. No último dia 3 de fevereiro, concluindo a conferência sobre as crianças, o Papa Francisco pediu que se desse sequência às intervenções daquele dia, criando um laboratório que tornaria concretas as propostas que acabara de ser ouvidas. A conferência, fortemente desejada pelo Santo Padre, reuniu no Vaticano personalidades e representantes de instituições do mundo inteiro. Emergiram de intervenções profundas e precisas, tantas exigências e tantas necessidades indispensáveis para ajudar as crianças, para proteger suas vidas, para salvaguardar seu futuro. A pobreza, a falta de assistência médica e a falta de instrumentos adequados para o crescimento e o desenvolvimento das crianças dizem respeito à maior parte do nosso planeta. É necessário um esforço da comunidade humana para que tantas desigualdades possam ser superadas. Dói muito pensar nas vidas destruídas das duas crianças israelenses barbaramente mortas em Gaza, que poderiam ter sido salvas, pelo menos por respeito àqueles que são frágeis e indefesos. Dói saber que, em apenas alguns dias, 6 bebês em Gaza perderam a vida por causa do frio. É doloroso pensar em crianças que poderiam ter sido salvas com um cobertor e com um remédio. Dói a morte de crianças afetadas por doenças, acidentes e catástrofes ambientais. As crianças são iguais em todos os lugares, e em todos os lugares elas têm direito ao respeito, tanto na vida quanto na morte. Devemos nos indignar e gritar diante daqueles que matam crianças sem nenhuma piedade. Devemos nos indignar e gritar diante daqueles que não respeitam o direito à vida e ao cuidado. É hora de respeitar a vida e a morte. É hora de compreensão mútua e compaixão. As crianças que morrem e sofrem por causa da banalidade do mal dos adultos são a imagem da derrota da guerra. O Santo Padre continua, mesmo nos dias em que sua respiração é mais difícil, a se lembrar delas, a pedir que sejam ajudadas e protegidas, a oferecer sua carícia e seu sopro de vida às crianças.
Bulgária. Voluntários levam comida e esperança aos pobres de Sófia. É um dos dias mais frios de inverno em fevereiro. Lá fora faz 11 graus negativos. Voluntários da Ordem de Malta, acompanhados por operadores da Cáritas de Sófia, na Bulgária, distribuem refeições quentes para os sem-teto, reunidos em frente ao Hotel Rila, na capital. Muitos chegam dos subúrbios para a distribuição semanal de alimentos. São muitos. Fazem fila e alguns discutem porque as porções não são suficientes para todos. Está muito frio, mas as pessoas estão famintas. Iniciamos esse projeto há alguns anos porque vimos que as pessoas estavam necessitadas e somos muito gratos ao restaurante italiano Da Mama, que doa alimentos todas as quintas-feiras, disse a embaixadora da Ordem de Malta na Bulgária, Ursula Zuccoli, à mídia do Vaticano, e acrescentou: queremos levar não apenas alimentos, mas também atenção e esperança para essas pessoas. Há muitos anos, os operadores do Serviço Móvel de Assistência aos Sem-Teto da Cáritas de Sófia têm oferecido ao sem-teto uma relação calorosa e respeitosa com sua situação. Uma grande parte da sociedade não os considera ou os rejeita, escreve Maria Markova da Cáritas, explicando que eles também fornecem informações valiosas sobre possibilidades de moradia, onde tomar banho ou onde comer. Na capital búlgara, há 3 centros de acolhimento municipais, onde, no entanto, não é possível permanecer por mais de 6 meses. A assistência móvel da Cáritas também intervém após relatos de cidadãos que tentam ajudar, examinando cada caso em sua complexidade. Cada um tem uma história individual, e muitas dessas pessoas estão vivendo na rua há muitos anos. Algumas são viciadas em álcool ou usam drogas. Conosco para ajudar na distribuição dos pacotes vem Dantis Denchev, 35 anos, que em 2012 perdeu primeiro a mãe e depois o pai. Junto com a herança dos pais, ele também herdou a execução da hipoteca da casa que possuía, que o banco logo lhe tirou. Ao ficar sem teto, morou em uma garagem por 8 anos. Agora ele está vivendo na rua. Quando está quente, dorme no jardim, atrás da mesquita, onde há fontes termais. Quando está frio, pede ajuda aos amigos. Seus pertences agora estão espalhados em vários lugares, e ele juntou seus bens mais preciosos em 2 bolsas. Dantis se apresenta como ator, faz shows nas ruas e mostra um projeto ambicioso de um programa artístico no valor de 5 milhões.
Entre os beneficiários das refeições quentes da Ordem de Malta está Yaniko Stanoyov, de 65 anos. Ele também é artista e figurante, mas não atua em nenhum filme há algum tempo. Dorme em sua van e, às vezes, em um quarto do distrito de Simeonovo. Ele está muito feliz com a refeição quente que recebe, porque é quente e sacia. Esse inverno está mais frio do que no ano passado e, como explica Maria Markova da Caritas, uma refeição quente realmente faz a diferença para essas pessoas. Recentemente, justamente por causa do grande frio deste ano, a Caritas distribuiu sacos de dormir, que são resistentes ao frio e ao vento. De acordo com Maria, o Estado deveria encontrar uma maneira de reintegrar essas pessoas à sociedade, porque muitas delas, com ajuda adequada, poderiam encontrar um emprego e um quarto para morar. E assim, voltar a ter uma vida normal.
E hoje é dia de reflexão do cardeal Orani João Tempesta, na voz de Silvonei José, sobre os dias de carnaval e o tempo da quaresma. Vamos ouvir.
Celebramos neste domingo o oitavo desse tempo comum. Na próxima terça-feira, o tempo comum fará uma pausa. E na quarta-feira de cinzas, iniciaremos o tempo da quaresma. O tempo comum retomará após a solenidade de Pentecostes e permanecerá até o fim do ano litúrgico, na solenidade de Cristo Rei do Universo. Terça-feira é o dia do carnaval. E na quarta-feira de cinzas, à meia-noite, inicia o tempo da quaresma, com a celebração das cinzas. Aproveitemos o carnaval com consciência e moderação. E caso viajem para desfrutar o feriado prolongado, não se esqueçam da celebração da missa dominical e depois da quarta-feira de cinzas. Esse ano o carnaval é um pouco mais tarde. Aproveitemos esse terceiro mês do ano para realizar nossa confissão sacramental e nos prepararmos bem para a Páscoa do Senhor. A cada domingo, celebramos a Páscoa semanal de Cristo e recordamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Dia de estarmos em família e juntos participarmos da celebração eucarística. Sejamos gratos ao Senhor por ter dado a sua vida por nós na cruz e por se fazer presente entre nós através da Eucaristia, por meio do Espírito Santo. A liturgia desse domingo nos diz que, antes de olharmos o erro do outro e buscarmos corrigi-lo, temos que observar como está a nossa vida. Olhar primeiramente os nossos atos para depois corrigir o outro. Infelizmente, no mundo de hoje, muitas pessoas são muito boas para apontar o dedo para o outro e indicar-lhe seus defeitos. Mas essa pessoa que faz isso não olha primeiro para o seu interior. Portanto, irmãos, olhemos antes para nós do que para os outros. A primeira leitura da missa deste domingo é do livro do Eclesiástico. Esse trecho do livro do Eclesiástico nos diz para tomarmos cuidado antes de elogiarmos alguém, pois observaremos os defeitos dessa pessoa quando a ouvirmos falar. Procuremos não fazer elogios antes de conhecer alguém profundamente, pois a nossa confiança, em primeiro lugar, deve estar em Deus. A segunda leitura na missa deste domingo é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nesse trecho da leitura, Paulo vai dizer que a vida venceu a morte, ou seja, a vida não termina aqui, mas continua na vida eterna. O evangelho da missa desse domingo é de Lucas. Nesse trecho do evangelho, Lucas narra um ensinamento de Jesus, dizendo que, antes de querermos corrigir o nosso semelhante, temos que analisar os nossos próprios erros. Infelizmente, no mundo de hoje, muitos querem apontar o dedo para os defeitos dos outros, julgar ou condenar o próximo. Mas, muitas vezes, aqueles que fazem isso têm pecados piores. Portanto, antes de corrigirmos alguém, vejamos as nossas atitudes e se elas condizem com aquilo que nos diz o Evangelho ou com aquilo pelo qual estamos corrigindo o próximo. Somente Deus pode julgar o outro. É a consciência dele com Deus que fará com que durma ou não tranquilamente. Que cada um de nós possa produzir frutos bons de justiça, paz, amor e misericórdia, e que não sejamos árvores secas, mas árvores verdes que produzam bons frutos, e dessa forma possamos ajudar o próximo. Celebremos com alegria este 8º domingo do tempo comum e que possamos confiar somente em Deus. Antes de corrigirmos o próximo, verifiquemos se as nossas atitudes condizem com as do Evangelho. Sejamos ainda como árvores verdes que produzam bons frutos e que ajudem o próximo a seguir no caminho do bem.
O programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, deste sábado, 1º de março, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!